Sabe Bem, com a doutora Vanessa Duarte.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica onde exploramos os benefícios para a nossa saúde e bem-estar de uma alimentação saudável, equilibrada e cheia de sabor, sempre com a ajuda da doutora Vanessa Duarte, nutricionista clínica. Hoje vamos falar sobre duas dietas que se têm tornado bastante populares recentemente. A dieta cetogénica, também conhecida por dieta keto, e a dieta carnívora. Bem-vinda de novo, doutora!
Muito obrigada pelo convite, é sempre um gosto estar convosco.
A palavra cetogénica tem origem no termo cetose, que corresponde a um processo fisiológico em que o organismo utiliza como principal fonte de energia os corpos cetónicos em vez da glicose. Em que consiste este processo e como é que ele pode ser desencadeado?
A cetose é um processo natural do nosso organismo. Normalmente, o corpo utiliza a glicose, que é proveniente dos hidratos de carbono, como principal fonte de energia. No entanto, quando a ingestão de hidratos de carbono é muito reduzida, o organismo precisa de uma outra alternativa. E aí, o fígado começa a transformar a gordura em corpos cetónicos, que passam a ser utilizados como fonte de energia, incluindo para o cérebro. Este processo pode ser desencadeado através de uma alimentação muito pobre em hidratos de carbono, como acontece na dieta cetogénica, mas também em situações como o jejum prolongado ou até em situações de exercício físico prolongado.
Existem evidências científicas que demonstrem as vantagens e desvantagens de promover regularmente a cetose para a saúde a médio e longo prazo?
Sim, existem evidências, mas a resposta não é igual para todas as pessoas. A cetose pode ter benefícios em contextos específicos. O exemplo mais conhecido é o tratamento de algumas formas de epilepsia, sobretudo quando há resistência à medicação. Também pode ajudar a curto prazo na perda de peso, na redução dos triglicéridos e no controle da glicémia em algumas pessoas com excesso de peso ou diabetes tipo 2. Mas, quando falamos em promover a cetose de forma regular e prolongada, a evidência já é menos clara. Alguns benefícios parecem diminuir com o tempo e há potenciais desvantagens, como a obstipação, a menor ingestão de fibra, alterações do colesterol LDL, carências de vitaminas e minerais, maior dificuldade em manter a dieta e até uma relação menos flexível com a alimentação. No fundo, a cetose pode ser uma ferramenta terapêutica em situações concretas, mas não deve ser vista como uma solução universal. Deve ser sempre individualizada e, idealmente, acompanhada por um profissional de saúde.
A dieta cetogénica pode ser vista como uma versão extremada da dieta low carb, em que há um consumo muito reduzido de glicídios ou hidratos de carbono e, em contrapartida, há um aumento do consumo de proteínas e de lípidos ou gorduras. Que alimentos fazem parte desta dieta e em que proporção e frequência é que podem ser consumidos?
Sim, a dieta cetogénica pode ser vista como uma versão mais restritiva das dietas low carb. De uma forma geral, esta dieta baseia-se numa ingestão muito elevada de gordura, cerca de 70% a 75% do calórico total, com uma quantidade moderada de proteína, entre 20% a 25%, e uma ingestão muito reduzida de hidratos de carbono, normalmente abaixo dos 10%. Na prática, isto significa privilegiar alimentos como carnes, peixe, ovos, manteiga, azeite, abacates, frutos secos e algumas sementes. Mas também são incluídos vegetais com menor teor de hidratos de carbono, como a couve, brócolos, courgette ou espinafres. Por outro lado, alimentos ricos em hidratos de carbono são basicamente limitados ou mesmo excluídos, como o pão, a batata, as leguminosas, a maioria das frutas e produtos açucarados. Em termos de frequência, a base da alimentação passa a ser composta por fontes de gordura e proteína em praticamente todas as refeições, enquanto os hidratos de carbono são consumidos em quantidades muito pequenas e controladas. É importante reforçar que, devido a esta restrição, pode ser difícil garantir todos os nutrientes necessários apenas através da alimentação. E, por isso, esta abordagem deve ser bem planeada e acompanhada. Acaba por ser um padrão alimentar bastante diferente do modelo equilibrado e tradicional e nem sempre é fácil de manter a longo prazo.
Desde a sua origem, a dieta cetogénica tem sido utilizada para o controle de algumas doenças. Existem benefícios cientificamente comprovados nestes casos? E em relação à perda de peso, pode ser considerada uma opção eficaz?
A dieta cetogénica tem, de facto, aplicações clínicas bem estabelecidas. O exemplo mais sólido é no tratamento de algumas formas de epilepsia, sobretudo em doentes que não respondem bem à medicação. Nestes casos, existe evidência consistente que a dieta pode ajudar a reduzir a frequência das crises. Há também estudos que apontam benefícios em situações como diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, nomeadamente na melhoria do controle da glicémia e de alguns marcadores metabólicos, embora aqui os resultados possam variar de pessoa para pessoa. No que diz respeito à perda de peso, a dieta cetogénica pode ser eficaz, sobretudo a curto prazo, já que a redução dos hidratos de carbono pode levar a uma diminuição do apetite e a uma perda rápida do peso inicial. No entanto, a médio e longo prazo, os resultados tendem a ser semelhantes ao de outras abordagens equilibradas, desde que exista um déficit calórico. Além disso, por ser uma dieta bastante restritiva, pode ser difícil de manter a longo prazo. Assim, pode ser uma opção em contextos específicos, mas não é necessariamente superior a outras estratégias.
Tendo em conta que se trata de uma dieta muito restritiva, durante quanto tempo pode ser mantida? Podem surgir efeitos secundários imediatos ou consequências negativas a médio e longo prazo? Que pessoas é que não devem seguir esta dieta?
Sendo uma dieta bastante restritiva, a sua duração deve ser sempre cuidadosamente avaliada e adaptada a cada caso. Em contexto clínico, como no tratamento da epilepsia, pode ser mantida durante períodos mais prolongados, mas sempre com acompanhamento rigoroso. Já no contexto geral, muitas pessoas seguem a dieta cetogénica por semanas ou por alguns meses, mas a sua manutenção a longo prazo pode ser difícil e nem sempre aconselhada. Nos primeiros dias é comum surgirem efeitos secundários, ligeiros, muitas vezes chamados de gripe keto, que incluem cansaço, dores de cabeça, tonturas, irritabilidade ou dificuldades de concentração, enquanto o corpo se adapta. A médio e longo prazo podem surgir outras questões, como déficit de fibra, obstipação, carências de vitaminas e minerais, alterações do colesterol, o impacto na saúde intestinal e até uma relação mais rígida com a alimentação. Relativamente a quem deve evitar esta dieta, ela não é recomendada para grávidas, mulheres a amamentar, pessoas com doença renal, hepática ou com histórico de perturbações do comportamento alimentar e também deve haver especial cuidado em pessoas com diabetes medicada devido ao risco de alterações da glicémia. Apesar de ter utilidade em casos específicos, não é uma abordagem isenta de riscos e por isso deve ser sempre ponderada e idealmente acompanhada por um profissional de saúde.
A dieta carnívora revelou-se uma das mais recentes e surpreendentes tendências nas redes sociais. Ainda mais restritiva do que a dieta cetogénica, a dieta carnívora admite apenas o consumo de produtos de origem animal, como a carne, os ovos e os laticínios. Quais são os benefícios apontados a esta dieta? Há estudos científicos que os comprovem?
A dieta carnívora tem ganho muita visibilidade, sobretudo nas redes sociais, e é frequentemente associada a relatos de benefícios, como a perda de peso, melhoria da energia, redução da inflamação ou até alívio de alguns sintomas digestivos. No entanto, é importante fazer aqui uma distinção. Muitos desses benefícios são baseados em testemunhos individuais e não baseados em evidência científica robusta. Até ao momento, existem poucos estudos de qualidade sobre a dieta carnívora, a médio e longo prazo, o que limita bastante as conclusões que podemos tirar. Alguns dos efeitos positivos relatados podem estar relacionados com a eliminação de alimentos ultraprocessados ou com a redução global das calorias e não necessariamente com o facto de a dieta ser exclusivamente de origem animal. Por outro lado, trata-se de uma abordagem extremamente restritiva que exclui grupos alimentares fundamentais como frutas, legumes, cereais e leguminosas. Isso levanta preocupações importantes como a ausência de fibra, déficit de vitaminas e minerais, o impacto na saúde intestinal e possíveis riscos cardiovasculares. Assim, apesar da popularidade crescente, não existem neste momento evidências científicas sólidas que sustentem os benefícios amplamente divulgados desta dieta, sobretudo a longo prazo. A maior parte da informação disponível baseia-se em relatos individuais ou estudos observacionais com algumas limitações, o que não permite tirar conclusões seguras. Ou seja, apesar de algumas pessoas reportarem benefícios, ainda não temos evidência robusta que confirme a segurança e eficácia desta dieta a longo prazo. Ainda assim, existem algumas preocupações importantes, dada a exclusão total de alimentos de origem vegetal, que causa ausência da ingestão de fibra, e isso tem impacto na saúde intestinal e em déficit de vitaminas e polifenóis, que estão presentes em frutas, legumes e leguminosas. Para além disso, o consumo elevado de carne, especialmente de carne vermelha e processada, tem sido associado a maior risco de doenças cardiovasculares e outras doenças crónicas, quando mantido a longo prazo. Por isso, até existirem estudos de qualidade, esta dieta deve ser encarada com prudência, sobretudo fora de contextos clínicos muito específicos.
Muito obrigada, doutora, por nos ter esclarecido sobre as dietas carnívora e cetogénica e sobre os respectivos riscos e benefícios. Já a seguir, a doutora Vanessa Duarte vai partilhar uma receita saborosa, fácil e rápida, que pode ser integrada na dieta cetogénica.
Claro, vou partilhar uma receita simples, saborosa e compatível com a dieta cetogénica. Omelete cremosa de espinafres e queijo. Vão precisar de 3 ovos, um punhado de espinafres frescos, 30 gramas de queijo, que pode ser flamengo ou mozzarella, uma colher de sopa de azeite ou manteiga e sal e pimenta. Comece por aquecer o azeite ou a manteiga numa frigideira, adicione os espinafres e deixe de saltear durante 1 a 2 minutos até a reduzirem. À parte, bata os ovos e tempere com sal e pimenta. Verta a mistura para a frigideira, envolvendo com os espinafres. Deixe cozinhar em lume brando. Quando o omelete começar a solidificar, adicione o queijo por cima e dobra ao meio. Deixe cozinhar mais um pouco até o queijo derreter e está pronta. É uma refeição rápida, nutritiva e rica em gordura saudável e proteína, ideal para quem segue uma abordagem cetogénica. Pode acompanhar com uma salada simples de folhas verdes, temperada com azeite. Bom apetite!
Muito obrigada, doutora Vanessa Duarte, por ter trazido esta receita, especialmente dedicada a quem segue ou pondera seguir a dieta cetogénica. Já sabem, antes de experimentarem ou se comprometerem com qualquer dieta, consultem um nutricionista. Uma avaliação individual e personalizada é essencial para definir qual a dieta mais adequada ao vosso caso em específico, reduzir os riscos e maximizar os benefícios. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com a alimentação. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rubrica Sabe Bem em podcast.
Sabe Bem, com a doutora Vanessa Duarte.